Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e comigo está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Vamos aos destaques desta segunda-feira, 22 de julho de 2019.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou que poderá reduzir a multa de 40% do FGTS paga ao trabalhador demitido sem justa causa.
Nesse domingo, Bolsonaro negou que pretende extinguir a multa, mas disse que o percentual deve ser revisto no futuro.
O presidente voltou a usar o argumento de que só haverá mais emprego com menos direitos trabalhistas.
Olha, o valor não está na Constituição. Eu acho que não está. O FGTS está no artigo 7º da Constituição. Acho que o valor é uma lei. Você pode pensar lá na frente. Mas antes disso, a gente tem que ganhar a guerra da informação. Eu não quero manchete de jornal amanhã. O presidente está estudando reduzir o valor da multa. O que eu estou tentando levar para o trabalhador é o seguinte: menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego.
Agora são
6
e
3.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, usou as redes sociais para divulgar nota em nome da bancada federal do Estado e das Assembleias Legislativas do Nordeste contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro.
Na nota, o governador e os parlamentares classificaram as declarações de Bolsonaro de preconceituosas contra a região.
Na sexta-feira, sem saber que estava sendo gravado, o presidente chamou os estados do Nordeste de Paraíba. E diz que o governador do Maranhão é o pior de todos.
Esse governador aqui, falei, o pior do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Esse governador aqui, falei, o pior do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara.
Deputados da bancada do Nordeste na Câmara apoiam o governador do Maranhão em acionar a Procuradoria-Geral da República para analisar quais providências podem ser tomadas contra Bolsonaro.
O deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, classificou de absurda a fala do presidente.
É uma frase preconceituosa, né? Xenófoba, racista. Então, é algo inimaginável você, primeiro, titular o Nordeste como Paraíba. Você erra tanto com a Paraíba como com o Nordeste. Que nem a Paraíba é para ser desprezada, nem o Nordeste se limita a Paraíba. E aí depois ainda faz tem um ato agressivo de classificar um governador como pior e que vai ser retaliado por isso. Ele é pior por quê? Porque ele pensa diferente? Vocês viram o percentual da reeleição de Dino? Foi alto. Um cara bem aprovado, um cara que está se destacando nacionalmente. Então, eu acho que ele errou em tudo. Errou com o Nordeste, errou com a forma de fazer política baseada em retaliação.
O presidente Jair Bolsonaro vai usar uma viagem para a Bahia amanhã para tentar reverter a situação com os eleitores do Nordeste.
Ele diz que não se sente constrangido em ir para a região, onde vai inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista.
Bolsonaro alega que ele criticou apenas dois governadores do Nordeste e que não usou o termo pejorativo Paraíba.
Ao chegar ao Palácio da Alvorada, nesse domingo, o presidente recorreu à plateia de apoiadores para dizer que não ofendeu os nordestinos.
Tem algum nordestino aí? Alguém tá ofendido comigo?
Não!
Atenção, imprensa! Tem algum nordestino ofendido comigo aí?
Não!
O problema é que eu falei que o pior governador do Nordeste é o Flávio Dino, o pessoal tá brigando, dizer que não é. Tem outro pior do que ele lá.
No Twitter, Bolsonaro atacou o general Luiz Rocha Paiva, da Comissão de Anistia do Governo Federal, que defendeu o governador Flávio Dino. O presidente disse que, sem querer, descobriu uma melancia, defensor da guerrilha da Araguaia em pleno século XXI. Melancia é uma referência irônica a verde, militar por fora, e vermelho, comunista, por dentro.
6:06.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a divulgação de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o aumento do desmatamento da Amazônia.
Um relatório do INPE apontou um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia Legal em relação a junho do ano passado.
Bolsonaro diz que os dados são incorretos, exagerados e prejudicam a imagem do Brasil no exterior.
O presidente também levantou suspeita contra o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, e disse que ele poderia estar a serviço de alguma ONG.
Ontem, o presidente disse que a divulgação dos dados não poderia ter sido feita sem que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fosse consultado.
Ele tem mandato, eu não vou falar com ele. Quem vai falar com ele vai ser o Marcos Pontes e talvez também ali o Ricardo Salles. O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil. Não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado. E deu um salto, né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente. Mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. Então, ele vai conversar com um desses dois ministros ou com os dois durante a semana e toca o barco.
Os dados do INPE sobre desmatamento são baseados em imagens de satélite obtidos em tempo real e disponibilizados em um boletim mensal no site da instituição.
As informações são usadas não só por entidades governamentais, como o IBAMA, mas acessíveis para qualquer cidadão que pretenda estudar o desmatamento do país.
Em nota, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência classificou as críticas de Bolsonaro de ofensivas, inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico.
Em entrevista à TV Globo, o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, defendeu os procedimentos do órgão e avisou que não vai pedir demissão.
Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar, certo? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra, sem nenhum receio, pusilânime que ele fez com o Joaquim Levy, certo? E fazer uma acusação em público, esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir.
Você está acompanhando os destaques desta segunda-feira do Jornal da CBN, que você também assiste na nossa página no Facebook.
Mensagens vazadas pelo site The Intercept Brasil indicam que o procurador Deltan Dallagnol sugeriu que o ministro Sérgio Moro protegeria o senador Flávio Bolsonaro para não desagradar ao presidente Bolsonaro e não perder a indicação ao Supremo Tribunal Federal.
A reportagem mostra a troca de mensagens entre o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e outros procuradores em dezembro do ano passado, quando a movimentação financeira atípica do ex-senador de Flávio Bolsonaro, do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, veio a público.
Numa das mensagens, Dallagnol escreveu: é óbvio que aconteceu. E agora, José? E completou: seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Perguntou.
Em outra mensagem, o procurador especula com o ex-juiz Sérgio Moro, então indicado ao Ministério da Justiça, como ele iria reagir.
Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. O filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado? O que pode indicar o rolo dos empréstimos?
Dallagnol, então, sonda os colegas sobre como ele deveria abordar o assunto na imprensa.
Não vejo como desviar da pergunta, mas posso ir até diferentes graus de profundidade.
Numa conversa com o procurador Robertson Pozobon, Dallagnol escreveu:
não podemos ficar quietos, mas vamos depender dele para reformas. Não sei se vale bater mais forte.
Pozobon escreveu:
o silêncio, no caso, acho que é mais eloquente.
6:10.
A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, disse que teve o telefone celular clonado na madrugada desse domingo.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar do PSL diz ter recebido ligações de seu próprio número, como ocorreu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que teve o celular invadido em junho.
Joyce Hasselmann disse que já comunicou o fato ao presidente Bolsonaro, à Polícia Federal e ao ministro Sérgio Moro.
Assim como aconteceu com o celular do nosso ministro Sérgio Moro, o meu telefone foi clonado, foi invadido, foi clonado e há bandidos farsantes encaminhando mensagens em meu nome através do Telegram, minha gente. Eu descobri isso, tive a certeza disso, depois que esses farsantes procuraram via Telegram, um Telegram que eu não uso há muito tempo, desde a época da campanha, procuraram um jornalista bastante conhecido no Brasil, jornalista chamado Lauro Jardim, e de madrugada eu chego em casa e é uma ligação do Lauro Jardim no meu telefone. Eu achei extremamente estranho, né? Uma ligação de madrugada. Que história é essa, né? Uma ligação num horário desse, mandei mensagem e ele me respondeu: não, estou respondendo as suas mensagens no Telegram. Só que eu não mandei nenhuma mensagem em Telegram nenhum. Logo, na sequência, ligações do meu telefone para o meu telefone. E uma ligação do Telegram do Lauro Jardim para o meu telefone. Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações. Tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja. E algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma. Né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma. Exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro.
6:12.
Marinho segura, volta a bola pelo meio para Vitor Ferraz, devolve no Marinho, Carlos Sanches vai para a área, Soteldo também, Marinho segura, traz a bola para a meia, bate no gol, laço!
O Santos derrotou o Botafogo por 1-0 no Rio de Janeiro e encostou no Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro.
O time do litoral paulista tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, que perdeu no sábado por 2-0 para o Ceará. O Santos só está em segundo porque perde no saldo de gols.
O terceiro colocado é o Flamengo, que empatou com o Corinthians em São Paulo por 1-1.
Nos outros jogos de ontem, Atlético Mineiro e Fortaleza empataram por 2-2. Avaí e Goiás também ficaram no empate, 0-0.
No sábado, o Vasco venceu o Fluminense por 2-1. Bahia e Cruzeiro não saíram do 0-0. Grêmio e Inter empataram 1-1. E o Atlético Paranaense goleou o CSA 4-0.
A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada hoje, com São Paulo e Chapecoense no Morumbi.
E o Campeonato Brasileiro, claro, é o destaque do comentário do Juca Kfouri, que você acompanha um pouco antes das 7h. Venha participar aqui desta nossa conversa também nesta segunda-feira. Mande sua mensagem para o e-mail milton@cbn.com.br. milton@cbn.com.br. Pode usar o Twitter também, o @jornaldaCBN, usando de preferência a hashtag NoArNaCBN. E tem ainda o nosso WhatsApp, Cássia Godoy.
Código 11-999-119981.
Mande sua mensagem, nós estaremos por aqui, porque o Jornal da CBN já está no ar.
6:14.